Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o podcast para ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. No primeiro episódio falamos um pouco sobre o que é um automóvel clássico, ou tentamos, embora de forma superficial, porque isto levanta sempre polémicas, e no episódio de hoje quero falar também sobre como é que surgiu o Automóveis com História, assim de uma forma mais séria. Depois também queria contar aqui uma outra história com os meus carros e também queria deixar aqui uma nota de alguns eventos que eu tenho conhecimento que se vão realizar durante o mês de maio, sobretudo na Zona Norte, que é de onde eu sou, e gostava também de desafiar toda a gente que nos estiver a ouvir que enviem aqui para automóveiscomhistoria@gmail.com os eventos que vocês tenham conhecimento que se realizam. Não temos qualquer tipo de problema em divulgar aqui no podcast, ou no nosso Instagram, ou até no YouTube, sempre que fizermos vídeos. E já agora convido-vos também a subscrever o canal do YouTube, ainda temos muito pouquinhos subscritores. Enganaram-me, disseram-me que o YouTube era espetacular, que se ganhava muito dinheiro à custa disso, mas eu não estou a ver isso. Estou a brincar, nunca foi esse o meu objetivo. Portanto, o início do Automóveis com História. Isto começa mais ou menos ali em 2019, numa altura em que eu seguia vários grupos de automóveis no Facebook, ok? E seguia e sigo, com muito gosto, o Jornal dos Clássicos. Na altura nem sabia a que é que estava associado o Jornal dos Clássicos. E aparece uma publicação a pedir, pronto, quem gostasse de escrever para enviar um artigo, pronto, gostasse de colaborar. Eu gosto de escrever, escrevo bastante por questões profissionais, embora cenas técnicas, e enviei. Pronto, enviei um e-mail para saber como é que se processava, pediram-me um artigo de teste, explicaram-me quais eram as possibilidades de colaboração, muito bem, eu enviei o artigo, pronto, e o artigo foi publicado. E o título era se qualquer coisa sobre os clássicos estão na moda. Fiquei muito satisfeito por ver ali o meu nome num artigo. Nunca pensei, já pude dizer à minha mãe, mãe, tens um filho escritor, pelo menos de um artigo. Fiquei muito satisfeito e a partir daí comecei a escrever sobre automóveis. O que me obrigou também a ir atrás do conhecimento. Eu não sou aquele tipo de pessoa que decora as características técnicas. A mim, honestamente, o que me seduz e que me fascina no automóvel é o que ele capta logo assim, ó, aos meus olhos. E depois, a partir daí, no fundo, quase que surge a paixão, não é? E depois vamos à procura de saber mais e de conhecer muito mais. E eu sempre que vejo um automóvel que me capta a atenção, não tendo conhecimento sobre ele, vou à procura. E foi isso que eu fiz. Comecei a estudar um pouco sobre determinados carros e a escrever sobre isso. O tempo foi passando, fui escrevendo um ou outro artigo e depois entramos ali na pandemia, não é? Na altura da pandemia, ali em meados de 2020, e mais concretamente no dia 1 de maio de 2020, farto de ver alguns grupos onde só se colocavam fotografias de carros da internet e coisas assim, eu decidi criar um grupo com o nome Automóveis da Nossa História. E o Nossa estava entre aspas. E o objetivo, no fundo, era contarmos, não é? Aproveitarmos aquela fase saudosista, histórias com os nossos carros. Primeiro carro que eu tive, um carro que eu tinha herdado e que tenha restaurado, esse tipo de coisas. E comecei. Entretanto, comecei a ver lá coisas que não gostava muito e passei assim o grupo a privado. De modo que quem lá está é quem quer estar. Pronto. Entretanto, fui consumindo também conteúdo de YouTube. E existem muito bons canais a divulgar histórias das pessoas com os seus automóveis, e eu pensei, por que não fazer uma coisa destas? Então a minha ideia era muito simples, era pegar numa câmara ou num telefone com uma boa câmara de filmar e fazer coisas simples, tipo, no fundo pôr as pessoas a contar as suas histórias com os seus automóveis. Pronto, até que me surge a possibilidade de gravar um automóvel de um amigo que tinha sempre milhentas histórias com os carros dele. Comprava, desmontava, reparava, vendia e tal. E ele tinha uma paixão por um Fiat Barchetta. Disse, Marco, vamos lá fazer então um vídeo com o Fiat Barqueiro. E ele todo entusiasmado. Pensava ele que ia fazer um vídeo para depois valorizar e vender o carro. Bom, lá fizemos o vídeo, mas não tínhamos preparação nenhuma para aquilo. Eu pedi um determinado sítio para gravarmos. O sítio não era o ideal. Não estávamos preparados para aquilo. Olha, saiu como saiu. E depois, quem veio assistir à gravação do vídeo foi um amigo meu, que é o Miguel, que ainda hoje grava vídeos comigo. E a partir daí desenvolveu-se uma espécie de parceria com o Miguel e com os seus colegas do Esquina, que é uma malta espetacular que me acompanha nos vídeos. E já agora um abraço para o Xavier, para o Miguel, para a Grace, para o Rui e para a restante malta que os vai acompanhando pontualmente, o Ruben, o Paulo, a Betty. Começamos a gravar os restantes vídeos. A qualidade foi evoluindo e pronto, isto já é quase que um vício, embora não se faça com a regularidade que a gente gostasse de fazer. Mas vamos fazer mais. E continuamos à espera e queremos continuar a receber histórias de pessoas que às vezes caem no e-mail, caem no Instagram, de pessoas que têm carros que herdaram, que restauraram, que sempre tiveram aquele carro no imaginário e passado não sei quantos anos vão buscá-lo e o carro hoje faz parte da vida deles. É isso que nós gostamos. Não querendo ser repetitivo, mas às vezes isso pode acontecer. Mas no fundo é algo que ficará eternizado ali, naquela plataforma. Também estamos disponíveis para ir a eventos, para visitar museus, para fazer reportagens sobre isso mesmo. É uma coisa que gostamos mesmo muito de fazer. Por isso, mais uma vez peço, subscrevam lá o canal do YouTube, partilhem lá pelos vossos amigos e o que nós queremos é mesmo é contar histórias de pessoas com os seus automóveis. Por falar em histórias, tudo começa com o nosso primeiro automóvel, não é? O carro dos pais, o carro dos avós, o carro de um tio, mas o nosso é sempre o nosso. E eu tenho a sorte do meu primeiro carro ter sido o carro do meu padrasto. À dada altura ele comprou um carro para ele e deixa-me ficar o Corsa. Um Opel Corsa A de 1990, 3 portas, modelo Swing, 4 velocidades, 1000 de cilindrada. E aquele carro é um carro super resistente. Apesar de aparentemente ser fraco, era um carro resistente. Um carro que andava bem, tinha um bom arranque, limitado por 4 velocidades e pela cilindrada e os seus 45 cavalos. Mas era um carro que estava pronto para tudo. Nós já tínhamos feito passeios e viagens do Arco da Velha e como morávamos ao pé do mar, o problema dele era chapa. Mas de vez em quando lá vinha alguém que dava um toque, pronto, e a coisa ia-se compondo, não é? Lá se pintava mais um painel, mais um guarda-lamas e o carro ia andando sempre mais ou menos bonitinho. Tinha um problema, que era sempre platinados, condensador, distribuidor que de vez em quando lá rachava, os cabos das velas, esse tipo de coisas. Mas eu cresci com aqueles problemas, aquilo para mim não era nada. Entretanto, o carro passa para as minhas mãos, eu ainda era estudante, ainda frequentava o 12º ano e trabalhava num hipermercado em horário pós-laboral e já começava a precisar do carro para as deslocações. Estava ali perto da inspeção periódica obrigatória, eu penso que, olha, mais ou menos nesta altura, mês de maio, e o carro chumbava sempre na inspeção por causa das emissões, dos gases. Então lá fui a uma oficina muito conceituada lá na minha zona, onde eu vivia, e o homem lá liga o carro à máquina, lá começa a afinar o carburador, sonda para trás, sonda para a frente. Pronto, pá, vai à tua vida. Se o carro começar a falhar, depois vens aqui que eu dou aqui um toquezito, que é normal. Mas o carro vai passar. E eu saio dali, vou à minha vida. E cada vez que ia ali, sei lá, em terceira, quarta, o carro falhava. Gasgava-se. Epa, o que é isto? Bem, fui à inspeção, o carro passou e voltei à oficina e disse, olha, isto realmente está a falhar. É normal, dizia ele, é normal, vamos pôr isso em condições. Bom, eu estive lá, sem contar com a manhã da afinação, digamos assim. Estive lá a tarde toda, depois de ir à inspeção. Estive lá o sábado, todo o santo dia, e o carro falhava sempre. Ele mexia, ele afinava, ele mudou velas, ele mudou platinado, ele mudou condensador, ele trocou os cabos das velas. Ele fez 30 por uma linha. No final, cobrou-me 3 contos, ou seja, 15 euros. E disse-me, olha, vai à tua vida, porque eu já não sei o que é de fazer, estou cheio de trabalho, os carros continuam a chegar e eu estou aqui de volta do teu carro. Bom, lá voltou a pôr as mesmas velas que tinha tirado, tudo e mais alguma coisa, e eu fui à minha vida. E andei assim com o carro uns dias. Há um dia, a conversar com um amigo, expliquei-lhe. E ele disse, ah pá, é, mas é ali ao Senhor José, todos nós temos um Senhor José na nossa vida, não é? Mas é ali ao Senhor José que ele resolve isso. Pá, e o Senhor José era nada mais que uma pessoa que percebia imenso de automóveis. Era o verdadeiro faz-tudo. Carros, carrinhas, caminhões, tudo. E na realidade a profissão dele era serralheiro. Chegamos lá, cheguei lá, fomos dar uma volta com o carro e ele só fez isto. Tirou a tampa do distribuidor, olhou para dentro da tampa e disse, oh, isto já vai ficar a funcionar. Foi à sua oficina, dentro de uma caixa daquelas que têm parafusos, todas as medidas e efetivos, que as pessoas guardam à espera que dê para alguma coisa, não tinha o que ele queria, o que é que ele faz? Desmonta uma esferográfica que lá tinha, pega na mola e aperta o carvão ao distribuidor. Ou seja, o carvão que fazia contacto ali com a parte de cima do rotor, não estava a fazer contacto e o carro falhava por causa disso. Ou seja, um mecânico altamente conceituado, com uma oficina gigante, não deu conta daquilo. Oh, o carvão caiu. No momento em que ele abre o distribuidor para afinar o platinado, o carvão cai e ele não se apercebe. E o homem, com uma mola de uma esferográfica, resolveu um problema. Olha, a verdade é que eu tive o carro, sei lá, mais um ano ou dois. Eu acho que mudava o óleo mês e meio, 3 mil quilómetros, já os quilómetros que eu fazia com aquilo. E nunca mais tive problemas com o distribuidor, com nada. Esse carro para mim ficou-me na memória, por ter sido um carro de família, carro da família, digamos assim, durante muito tempo, por ter sido o meu primeiro carro onde eu fiz algumas tropelias, mas pronto. O carro ficou maduro, o motor já estava muito cansadinho e surgiu a possibilidade de ficar com o carro de um tio meu. Também era um Opel Corsa, mas de 1988. Ora bem, eu troquei um Corsa de 90, isto ali no ano 2001, por um Corsa de 88. Daqueles compridos, o TR, de 4 portas, 5 portas, não é? Aquilo era um carro à valhote. Toda a gente dizia que eu tinha comprado um carro de valhote. Mas o carro tinha 60 mil quilómetros. O meu tio usava aquilo muito pouco. O carro, acho que só não estava em cima de 4 preguiças na garagem porque dava muito trabalho. Mas as portas não ficavam fechadas. Tinha assim aqueles cuidados. Eu nunca entendi muito isso. Bom, entretanto, o meu tio faleceu e eu tive a possibilidade de ficar com o carro. O carro tinha 60 mil quilómetros. Realmente muito pouco. Eu pensava que tinha herdado ali uma pechincha, não é? Uma pechincha, uma relíquia, quero dizer. A pechincha foi o preço, também eu comprei baratinho. Bom, começaram a vir os problemas todos. Era os cabos das velas ressequidos, era as velas com a isolar, foi a junta da tampa das válvulas que também estava seca e tinha fuga de óleo. Pouco tempo depois foi a junta da colassa. Bem, ultrapassados esses problemas e muita atenção com carros antigos com poucos quilómetros, a partir do momento em que eles comecem a andar com regularidade, pá, eles vão ceder, não há hipótese. E esse carro para mim foi também outro carro de guerra. Andei com ele até, sei lá, 2006, 2007, fiz quase 100 mil quilómetros naquela porcaria, aquilo andou imenso. Fiz várias vezes Porto-Lisboa e uma coisa que ele não gostava era de gasolina low cost, só gostava de gasolina boa. Tirando isso, pá, foi um carro espetacular. Tive que me desfazer dele também porque ficou maduro. Na altura não tinha garagem. Pai, na altura não dava valor a isso. Hoje gostava de ter um carro desses. Pronto. E é por isso que malta da minha idade, com 40 anos, e malta da vossa idade, que estão aí a ouvir, eu quero crer que vocês estão aí a ouvir, acaba por sentir isso. Vamos buscar carros que não interessam para nada, mas que a nós nos dizem muita coisa. Por isso é que este movimento de automóveis clássicos, antigos ou só velhos, movimenta tanta gente e põe tanta gente a conversar umas com as outras e a trocar peças e a trocar experiências. Acho que é isso que vale a pena. Por isso, se tiverem histórias para contar destas e melhores, não é? Porque estas são apenas as minhas histórias. Isto é mesmo só para vos incentivar a contar as vossas histórias. Ah, entrem em contacto através do e-mail automóveisconhistoria@gmail.com, através do Instagram, epá, e passem lá pelo YouTube para ver o que é que nós fazemos. Se quiserem participar no podcast, estejam à vontade pelos mesmos meios, entrar em contacto e vamos falar aqui de temas interessantes. Para acabar este episódio 2, queria deixar nota apenas de 3 eventos. Mais uma vez vos digo, aqui na minha zona, ok? Informem-me de mais. E então começo por já pelo dia 14 de maio, e é sempre ao segundo domingo de cada mês, uma concentração de automóveis clássicos e antigos em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, ali na zona da Santa Maria de Adelaide. Uma concentração muito porreira, de gente que passa lá com peças em excelente estado, e é o convívio que se proporciona. E pela primeira vez, no dia 21 de maio, vai-se realizar o passeio de carros clássicos e antigos de Rio Mau, em Penafiel, com concentração no Largo da Foz às 9 horas, mas carece de inscrição. Portanto, é passar no Instagram, na página de clássicos, passeio de clássicos de Rio Mau, e preencher lá o formulário. E no dia 27 de maio, esta iniciativa Automóveis com História está a ajudar na organização, juntamente com a FG Automóveis, e é um encontro de Fiatunos para celebrar o 40º aniversário do Fiatuno. E o evento vai se chamar Uno Encontro. Será às 14 horas no Porto. Por isso, mais informações é passar aqui também no Instagram do Automóveis com História, no Facebook e da FG Automóveis, para saberem. Basicamente é juntar às 14 horas todos os proprietários de Fiatunos que se queiram juntar a nós para passar ali um bocado bem passado, com convívio, com animação, com um DJ também ali a criar ambiente, e vamos fazer também um vídeo para Automóveis com História, e vai estar lá o Michel, que vem da Suíça. Agora podia mentir, não é? Criar aqui um grande cenário e dizer que ele vinha de propósito para o Uno Encontro. Mas não, o Michel vem todos os anos a Portugal, porque ele tem um Fiatuno Turbo IE, um Fiatuno altamente badalado aí nas redes sociais. E o Michel é uma pessoa espetacular, super humilde, e vem cá à inspeção com o carro, e vem tratar de uma série de coisas, como faz todos os anos, e vai ficar cá mais uns dias para estar connosco. Por isso, vale a pena, vai ser algo que nunca foi feito, e vamos festejar o 40º aniversário com proprietários de Fiatunos. Certamente gente com muitas histórias para contar. E pronto, com isto me despeço. Este é o segundo episódio do Automóveis com História, o podcast. Espero que tenhas gostado. Fiques a seguir aqui o podcast, partilhes com os teus amigos e até ao próximo episódio.